Livro de Ageu. Os irmãos, se estão percebendo, nós estamos numa vibe meio Velho Testamento aqui, né? Muito forte. Mas está acabando o Velho Testamento, vamos começar o novo aí. A partir do mês que vem, né? É um texto muito conhecido, provavelmente alguns de vocês já leram. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler. Não sei se os irmãos leram todo ele, né? Mas vamos começar por ele, depois a gente vai retornando. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Rei dos Reis, Tu és um Deus maravilhoso e nós sabemos que Tu és o Criador de todas as coisas. E por causa disso hoje nós estamos aqui, porque o Senhor nos criou e nos formou para louvor da Sua glória. E agora nós queremos adorar o Teu santo nome através da Tua palavra e Te conhecer cada vez mais. Fala com a Tua autoridade, com o Teu poder sobre as nossas vidas agora, porque o que nós queremos é ouvir a Tua voz e ser guiados por ela. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, eu acho que quase todos aqui já leram esse versículo alguma vez na vida, né? Pelo menos tiveram a oportunidade, né? De ouvir, ler pelo menos parte dele ali. E o Senhor, Ele tem sido o nosso Deus. E para a gente entender um pouco sobre a glória da segunda casa, aqui é quando o povo voltou do exílio e viu o templo destruído. E eles reconstruíram o templo, só que reconstruíram com materiais mais baratos, né? Salomão, quando construiu o templo, vinha as madeiras perfeitas, os cedros, que eram os mais finos. Só que quando chegou a vez de reconstruir o templo, eles reconstruíram com madeiras mais simples, com argamassas mais simples, e até o templo, o tamanho deu uma diminuída ali bem significativa. E por isso, o povo começava a olhar para o templo, isso nós vamos, pode se ver lá no livro de Neemias, né, que o povo começava a olhar para o templo e começou a chorar, porque eles lembravam de como era o esplendor do templo que Salomão tinha construído, e depois viram aquele menor, né, e bem mais simples, e eles choravam por causa disso. Diz ali a palavra que metade chorava, porque eles sabiam como o templo era antes, e a outra metade chorava de alegria por ver o templo reconstruído, que foi aqueles que nasceram no exílio e não conheciam o templo. E daí Deus olhou para aquele povo que estava ali chorando, né, dizendo assim, né, não era que não se podia fazer um templo daquele jeito, porque o templo era para Deus e o templo anterior era bem melhor que aquele. E Deus começa a falar com o profeta Ageu, para motivar ao príncipe Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, para que eles continuassem a obra do templo e transformassem, e o fizessem. E daí Deus fala bem aqui, que a glória da segunda casa será melhor, maior do que da primeira. Porque a nação de Israel, elas estavam preocupadas com a glória da aparência. Deus estava preocupado em colocar o seu espírito naquele lugar, colocar a sua presença naquele lugar. A nação de Israel estava preocupada com o que as outras nações iam dizer, porque você lembra como era o templo antes? Olha o que eles construíram agora. E provavelmente as outras nações tinham um templo bem melhor do que os deles para os seus deuses. Mas Deus, Ele disse que Ele ia fazer, tornar a glória daquele templo maior do que a primeira. Por causa da sua presença, por causa do seu poder, porque ele está no meio do seu povo, por causa do conserto que o povo fez com Deus. E nós, e que nós temos a ver com isso, né? Nós não nascemos naquela época, não vimos, provavelmente nós não vimos nenhum desses templos, porque até esse templo que foi construído, depois ele foi destruído novamente, né? Nós não vimos, mas nós temos algumas semelhanças com esse templo. Nós temos algumas semelhanças. As nossas vidas, antes de conhecer a Cristo, ela poderia talvez ter um pouco do esplendor que tivesse aquele templo. né, momentos das nossas vidas, as pessoas podiam olhar assim, talvez para nós, falar assim, oh, mas naquele tempo você estava bem melhor. Naquele tempo, talvez a sua posição financeira fosse melhor. Naquele tempo, talvez, né, a maneira que você era reconhecido na cidade onde você nasceu, no lugar onde você vivia ali com seus amigos, parecia ser bem melhor. Né? Porque as pessoas viam uma aparência que o mundo gosta de ver. Porque os homens vivem de aparência, os homens vivem de glória. Né? As pessoas gostam de ser reconhecidas por alguma coisa. Né? Por alguma coisa não, por algo bom, né? Não por alguma coisa, porque se algo for ruim, logo ali a pessoa tenta tentar consertar para não andar daquela forma, com aquela aparência. E essa semana eu estava vendo uma série, e nessa série o que mais importava era a sua aparência. A meta da série era você ter 5 pontos positivos. Né? Os hotéis, né? 5 estrelas. A meta era essa. E o mínimo que você poderia ser para ser aceito no meio da sociedade era você ser 4,5. Se você fosse abaixo disso, você já tinha algumas restrições. E tudo era baseado por pontuações. Então as pessoas olhavam para você o tempo todo, eles estavam com o celular e pontuando. Porque quanto mais você enaltecia o outro te retribuía com mais estrelinhas. E o homem, querendo ou não, naquela série, ele representa muito bem a sociedade. A sociedade hoje, ela julga você por causa daquilo que você representa. Né? Se você representa algo de status, tem muitas pessoas que vão querer andar com você por causa do seu status. Né? Se você é uma pessoa muito sábia, as pessoas vão querer andar atrás de você por causa da sua sabedoria, para conhecer mais das coisas que você conhece. Né? Como o apóstolo Paulo ali, né? Quando ele fala, né, que estudou aos pés de Gamaliel. Né? Porque ele poderia estudar aos pés de qualquer outra pessoa, mas não. Provavelmente aquela pessoa era a pessoa mais importante ali, letrada naquele tempo ali, com sabedorias para ensinar. E ele queria estar próximo daquelas pessoas. E o homem, ele gosta de estar perto, próximo dessas pessoas. Né? A natureza humana gosta de onde tem glória, aonde ela ver algo que possa agregar valor para ela, né? E viver por isso. E nós éramos assim. Antes, nós procurávamos a glória em qualquer lugar. Né? Nós procurávamos algum tipo de recompensa em qualquer lugar. E tentávamos ser motivados por isso. No trabalho, talvez, né, temos que fazer as coisas certinhas. Mas, às vezes, talvez fazíamos além daquilo que era esperado para tentar ter um reconhecimento. Né? Até na família, né, às vezes, quando uma família é muito grande... A minha não é, né? A minha é só eu, minha mãe e meu irmão em casa, mas às vezes tem aqueles vários filhos. Eu tenho algumas pessoas na minha família que são assim, que têm vários filhos. E sempre aparentou que um queria mostrar, olha, eu consigo fazer isso, porque achava que não era visto pelos pais. Né? Porque por ser quantidade de filhos, acho que geralmente eu aprendi assim, que os pais, eles sempre, não é que ele olha, gosta mais de um, é que ele... Sempre tenta ajudar o que mais precisa, né? O que mais é necessitado que se necessita de algo. Mas, por causa disso, muitos filhos olham para o pai e falam assim, eu estou sendo rejeitado, que só quem é mimado é fulano. E isso já começa lá atrás. E as nossas vidas sempre quis obter algum tipo de glória. Em algum momento nós queremos ter um bom êxito em alguma coisa, ser reconhecido por alguma coisa. E daí... Deus fala através do profeta Oséias, né, que se nós devemos nos gloriar por algo. Ele diz que nós devemos nos gloriar em conhecer ao Senhor. A primeira casa, a casa que não conhecia Cristo, ela precisava ser reconhecida. A segunda casa que nós somos hoje é porque nós conhecemos a Cristo. E ela se torna com a glória ainda maior, porque aquela glória que o homem tentava buscar, agora ele largou toda aquela glória para falar, eu quero a glória de Deus sobre mim. Eu quero o poder de Deus sobre mim. O maior status que a pessoa quer ter hoje, pelo menos é o que eu quero ter, e acredito que a igreja, é ser chamado de homem de Deus e mulher de Deus. É ser reconhecido por aí, quando você andar por aí, e as pessoas falarem assim que você é filho de Deus. Né? Antes o nosso status era mostrar que nós podíamos ser alguma coisa. Agora o nosso status é poder andar por aí e as pessoas reconhecerem em nós sem você ter que falar, mas as pessoas reconhecerem, por causa das suas atitudes, que você é filho de Deus. Porque a nação de Judá, ali, de Israel, quando retornou do exílio, eles estavam vendo a aparência da segunda casa. Mas Deus fala ali que a glória da segunda casa seria maior. E quando as pessoas passassem por lá, elas não iam falar assim, olha, como está pequena, como está inferior. As pessoas iam ver o poder de Deus sendo executado ali, iam ver os sacerdotes de Deus trabalhando com amor. As pessoas iam ver ali, quando fossem reunidas as festas que se colocavam diante do templo ali, toda a multidão, para ter ali a oferta pelo pecado, eles iam ver ali, não se lembrar da segunda casa, porque eles iam ter contato com Deus vivo e todos poderiam ver. E nas nossas vidas é a mesma coisa. Nas nossas vidas hoje, as pessoas têm que ver a minha e a sua vida e falar assim, ó, ah, aquele era fulano que gostava disso, fazia aquilo, outro. Faz, não, ó, aquele é um filho de Deus. Aquele agora, ele largou tudo aquilo, ele já não quer mais aqueles valores do mundo. Ele já não segue mais os padrões do mundo, porque os padrões do mundo, ele acaba trazendo ruína. A nação de Israel seguiu os padrões das outras nações e por isso perdeu o maior templo que elas já tiveram. Por causa de seguir os padrões do mundo, foi destruída a casa de Deus. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver que nós não seguimos o padrão do mundo, que nós andamos na contramão do mundo. Se o que nós vamos nos importar não vai ser como o mundo diz que devemos ser, mas como Deus diz que devemos ser. Tem uma canção que eu gosto muito, mas não canto, que eu acho que ela é meio feminina, mas o refrão é bom. Né? Que é a música Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Né? Eu não canto a outra parte porque acho bem feminina, parece que é, né? As irmãs aí concordam comigo? Né? Tanto é que as mulheres cantam e é difícil a gente cantar, né? Mas o refrão, ele não tem gênero. O refrão, ele diz bem a pessoa que eu e você devemos ser. O refrão diz que os nossos padrões não vão poder ser seguidos pelo padrão do mundo. Porque o que vai determinar a minha e a sua vida vai ser a Bíblia. Deus tem planos para nós. Deus tem projetos para nós, né? O problema dos planos não é de quem os criou e desejou para nós. O problema dos planos somos como nós estamos inseridos dentro dos planos de Deus. Porque a Bíblia é bem clara sobre os planos de Deus. Né? E quando nós lemos sobre os planos de Deus, Jeremias 29, versículo 11, diz, né, que os planos de Deus... Vou ler aqui que agora minha cabeça deu um tilt e vou falar errado o versículo. Jeremias 29, 11. Vou aqui. Eu lembrei, mas agora chegou aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Como eu disse, agora, nós já sabemos o que Deus deseja, o que a Bíblia diz que nós somos, o que a Bíblia diz que nós temos, e diz até os planos de Deus ao nosso respeito. Mas agora a pergunta é, como eu e você estamos inseridos nisso? Porque entre os planos de Deus e a minha sua vida, tem uma grande diferença. Porque para os planos de Deus acontecerem nas nossas vidas, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Para os planos de Deus acontecerem, não adianta falar assim, olha, eu recebi uma promessa lá já tem 10 anos, mas eu creio que ainda vai acontecer. Daí eu vou perguntar para você, e o que você tem feito para viver essa promessa? Sabe por quê? Caleb recebeu uma promessa há 40 anos atrás, ali na vida dele, na jornada dele. Há 40 anos antes, ele recebeu a promessa, mas sabe qual foi a resposta que ele disse para Josué? Josué, a mesma força e o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás, eu tenho hoje, com 85 anos, ele disse isso. Porque ele sabia da promessa de Deus, mas ele ficou ali voltado. Eu sei que quando eu entrar na terra prometida, eu vou conquistá-la. Eu sei que eu vou ter que entrar lá e vou ter que tirar os inimigos com as minhas próprias mãos. Então ele se manteve firme na promessa. Ele se manteve ali firme para poder chegar lá e falar assim, Senhor, eu vou pegar o que é meu. Porque eu sei que o Senhor me prometeu. Mas ele manteve uma rotina. A rotina dele foi confiar no Senhor em todo o tempo. Ele não se esqueceu da promessa. Nos 40 anos no deserto, ele poderia ter dito ali, Caleb, falar assim, de que me serviu servir ao Senhor? De que me serviu ir lá espiar aquela terra, ver que a terra era boa? e falar para o povo, sendo que eu estou aqui 40 anos e não conquistei a terra. Caleb, ele manteve a mesma postura. Quando ele, Deus falou para ele que ia dar aquela terra, ele manteve a mesma postura de quando ele tinha 45 anos. E as nossas vidas têm que ser da mesma forma. Deus tem promessas para nós, né? Deus tem promessas, só que eu e você temos que manter o padrão de Deus para recebermos as promessas. Porque se não tivermos atitude como a de Caleb, de continuar crendo e falar assim, ah, Deus já prometeu, né? Tem muita gente que anda por aí hoje falando, ah, Deus já me prometeu tanta coisa, ouviu várias profecias, e as profecias eram de Deus. Só que ele não viveu conforme o padrão de Deus para obter as promessas. Como o pastor já disse, os presentes já estão nas prateleiras. Mas as pessoas não viveram de comum acordo para poder pegar aqueles presentes. Não viveram conforme a palavra de Deus. Né? Pegaram os mais fáceis, aonde existia menos esforço, aonde existia ali talvez menos dedicação. E pegaram os mais simples, mas ali não conseguiram pegar os mais altos porque a dedicação se foi. O quanto nós temos nos dedicados para construir a glória da segunda casa, para ter a glória de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? No livro de Ageu, capítulo 2, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. E esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Para a glória da segunda casa aparecer, eles tiveram que se esforçar. Para a glória que nós precisamos, para receber as nossas promessas, para viver essa promessa que Deus tem sobre a glória da segunda casa, para vivermos o poder do Senhor, para vivermos a plenitude do Seu Espírito sobre as nossas vidas, possa acontecer sobre as nossas vidas, nós precisamos nos esforçar. Todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz que existem formas de encontrar Deus e de ser encontrado por Ele. E essas formas, elas exigem esforço. A Bíblia diz que, mas em a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o façam. Deus procura estes homens e mulheres que adoram em espírito e em verdade. Mas para adorar em espírito e em verdade, é necessário ter fé. Porque quando nós falamos de Deus, ou quando vivemos o poder de Deus, nós temos que crer que Deus está presente. O problema de uma adoração dentro de uma igreja, quando a pessoa fala, estou dentro da igreja e não estou sentindo Deus, é porque ela simplesmente não crê que Deus está naquele lugar. Mesmo a palavra de Deus dizendo assim, que aonde há dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mesmo a palavra do Senhor dizendo que toda vez que você buscar de todo o coração, orar a mim e me buscar, eu estarei presente. As pessoas não conseguem crer nas palavras de Deus, e por isso não adoram o Senhor, e por isso, não, por falta de esforço em reconhecer através da fé que Deus está presente, por falta de esforço de orar para sentir a presença de Deus, por falta de esforço de falar assim, eu vou erguer as minhas mãos, porque eu quero adorar a Deus, por falta de esforço de se prostrar diante de Deus, as pessoas não têm o poder de Deus em sua vida, e estão fracos, e estão fardados a falir e não obter a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que também que os que me buscam de madrugada me encontram. A palavra do Senhor também diz que Ele olhou toda a terra e procurou alguém que estava na brecha da intercessão. A palavra do Senhor diz as maneiras que Ele vem encontrar eu e você. A palavra do Senhor diz também que no silêncio Ele vem falar com você. Foi assim na vida de Elias. Da palavra do Senhor diz lá que na viração do dia ele ia falar com Adão, mas as pessoas não estão acostumadas a darem um tempo para Deus. As pessoas não estão acostumadas a trabalharem para Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem trabalhar para isso. As pessoas querem o templo reconstruído, mas não querem se esforçar. E preferem falar Olha como está feio o templo do Senhor. E o profeta Ageu ali, ele foi motivar, né, Zorobabel e Josué, mas ele estava ali falando para o povo: trabalhe, trabalhe. Eu e você temos que trabalhar para a obra de Deus fluir em nossas vidas. Eu e você temos que pegar os materiais corretos para trabalhar para Deus, as ferramentas corretas para trabalhar para Deus. Você já sabe as suas promessas? Se você já sabe as suas promessas, agora você tem que viver de maneira que elas se cumpram nas suas vidas. A promessa aqui do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E daí, correndo o texto, tem a parte que eu acho maravilhosa aqui, vamos ler. Porque assim, versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Não, versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O desejado das nações. Vocês têm ideia de quem seja? O desejado de todas as nações. O profeta Ageu ali já estava profetizando Jesus Cristo e falando que a importância da glória da segunda, para a glória da segunda casa, a importância que a glória da segunda casa teria era porque o Filho de Deus, o desejado das nações, ia se achegar, ia ser chegado a eles, Jesus, o Senhor. E ele disse: o desejado de todas as nações. E às vezes a igreja do Senhor não tem o desejado. Às vezes as pessoas que estão inseridas dentro da igreja não têm o desejado da maneira correta. A palavra do Senhor diz que, através do apóstolo Paulo, que a graça de Deus era suficiente. Mas as pessoas não têm desejado a graça de Deus sobre as suas vidas. Falam de uma graça que não conhecem. Falam de um favor que não conhecem. Porque não têm comunhão com Deus. E daí vem o vento, aí vem a tempestade, aí vem as dificuldades. E logo que se esquece a graça. Sabe por quê? Ela vai falar assim: quando eu vivia lá atrás, eu não passava por isso. Quando eu vivia lá atrás, eu não sofria essas necessidades. Quando eu vivia lá atrás, eu não passava por essas privações. Porque elas não conhecem a graça. Elas não podem falar da graça porque não tem relacionamento com ela. Ela não pode falar do desejado de todas as nações porque não tem relacionamento com Deus. E existem pessoas inseridas dentro da igreja de Cristo. E essas pessoas não fazem parte da igreja. Porque elas vieram como aquela multidão quando viu Jesus. Cercou a igreja. Lá eles estão vendo a manifestação do poder de Deus, e por isso vieram até a igreja, mas não tiveram um envolvimento com o Senhor da igreja, não tiveram envolvimento com aquelas pessoas que andavam no meio da multidão, não tiveram com Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava ali na casa da sogra de Pedro, vieram muitos para ser sarados. Jesus ali curou primeiro a sogra de Pedro, depois começou a orar ali, expulsou demônios, e muitas pessoas foram curadas, diz a palavra do Senhor. Mas ali, talvez muitas daquelas pessoas não reconheceram o poder de Jesus por completo e não o seguiram, como foi ali a passagem que Jesus cura, acho que 10 cegos e só um retorna para agradecer. Porque muitas pessoas estão leprosos. Aí, ó, já. Deus, mais um milagre aí, ó, atribuído. Quando Jesus curou os 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Porque esse conheceu a Cristo além das expectativas que ele tinha sobre Jesus. A multidão ali no tempo de Jesus tinha algumas expectativas. Elas iam para ver se realmente Jesus estava fazendo milagres. Elas iam para ver se realmente o que falavam de Jesus era verdade. E tinha algumas que iam para ver se era verdade e falavam assim: é verdade, eu quero segui-lo. Mas tinha muitas pessoas que iam lá só para ver se era verdade. E falar que era, como diz a palavra do Senhor lá, que ele era conduzido por Beelzebú. Livro de João, capítulo 8. E Jesus, ele, o Senhor da verdade, ele se mostrou todo aquele povo. E aquele povo, Alguns somente o aceitaram. E hoje na igreja é a mesma coisa. Jesus tem se mostrado no meio do seu povo, da sua igreja, e muitas pessoas têm vindo e têm enchido igrejas por aí, por causa do poder de Jesus. Mas tem feito da mesma maneira que fez aquele povo. Já recebi o que eu queria, vou embora. Já vi, é verdade, está acontecendo, vou embora. Mas aqueles que permanecem com Cristo são aqueles que vão viver o seu poder. Aqueles que permanecem com Cristo são aqueles que vão poder viver Marcos 16. Aqueles que permanecem com Cristo são aqueles que vão andar de branco na presença dele. No livro de Apocalipse diz, aqueles que andam de branco em sua presença. Aqueles que permanecem com Cristo em nada tem falta. Né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Aflito, mas não destruído ou abandonado. Porque o Senhor é a força e o vigor do seu povo. Virá o desejado das nações. E diz a palavra do Senhor, que ele abalará os céus e a terra e o mar. Deus julgará todas as nações. Jesus julgará todas as nações. Ele já julgou, né? Ele já fez uma parte do julgamento. Ele deixou o seu plano de salvação. E as pessoas estão sendo observadas. O julgamento ele já é certo. Agora, a forma de ser absolvido ou não desse julgamento é somente através da palavra de Deus. Porque Cristo, ele foi lá, tomou a chave da morte da mão do diabo. Cristo, com seu sangue precioso, nos purificou de todo pecado. Cristo, ele disse para mim e para você no capítulo 14, versículo 1, que eu e você não devemos andar perturbados, né? Não andar perturbados. Diz, não se turbe o vosso coração, crendes em Deus e também em mim. Cristo, ele já deu a sentença para o mundo, né? Que aqueles que crerem nele será salvo. Ele já veio, ele julgou. Agora, cabe eu e você entender como nós vamos ser absolvidos e como nós vamos receber a glória de Deus e como nós vamos andar impactando as nações. Porque a glória da segunda casa começou a impactar a nação de Judá e Jerusalém. Daí os povos, que as outras tribos de Israel ali, que moravam perto de Jerusalém, retornaram a vir ao templo e celebrar a Deus. E daí as nações que ali vendiam mercadorias começaram a ver a glória de Deus e o que Deus fazia no meio deles. Quando nós lemos o Salmo 126, nada mais é do que a figura de que Deus estava fazendo com aquele povo. Né? Porque o que o povo diz lá no Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Foi isso que o povo ali começou a declarar. E as nações, você viu? As nações ao redor começou a declarar que grandes coisas tinha feito o Senhor. E eles começaram a celebrar, e as nações começaram a olhar para o templo de Deus e ver o poder de Deus. As pessoas vão começar a olhar para mim e para você, e ver o poder de Deus, a autoridade de Deus. As pessoas vão começar a olhar para nós, e vão ver o poder de Deus, e vão fazer como a ministração que eu fiz na outra quinta, onde 10 pessoas se agarravam a um judeu. Por causa das coisas que Deus tinha feito no meio da nação de Israel. As pessoas vão se apegar aos filhos de Deus. Porque hoje as pessoas estão procurando Jesus. Mas elas só vão poder encontrar Jesus na palavra dele e através da mim e da sua vida. Por isso, quando você andar por aí, lembre-se que o Deus Todo-Poderoso habita em você. E que os seus atos, o seu agir, o seu modo de falar, deve ser como o dele. Você deve ter a mesma postura que Jesus teve. Quer a glória? Quer a glória de Deus sobre a tua vida? Tenha a postura de Jesus. Quer a glória de Deus sobre a sua vida? Tenha a postura que teve ali os profetas, que não se dobraram diante de outros deuses, que não se dobraram diante dos reis, mas que continuaram pregando a palavra da verdade em todo o tempo. Quer a glória de Deus? Continue agindo como o Senhor ordenou. Quando nós agimos dessa maneira, o Senhor abre os céus. Quando nós agimos dessa maneira, o Senhor transforma. Quando nós agimos dessa maneira, nós, tudo aquilo que falamos, crendo no Senhor, como está escrito aqui nessa caixinha, tudo aquilo que pedimos, crendo em oração, o Senhor fará. Nós temos que andar motivados em receber a glória de Deus. Andar motivados em desprezar a glória do homem. Andar motivados em conhecer o Rei dos Reis e se prostrar somente diante dele. Hoje nós cantamos a segunda canção, onde nós pedimos para o Senhor reinar e reinar com poder. Nós pedimos para o Senhor reinar sobre nossas vidas. Agora, para Deus reinar sobre aquela casa, eles tiveram que se consertar. Para Deus governar sobre aquela casa, eles tiveram que se arrependerem. Para Deus governar sobre aquela casa, eles tiveram que adorar a Deus. Para Deus reinar sobre aquele lugar e colocar a sua glória, eles tiveram que falar assim: hoje, no meio da nação de Israel, não existe outro Deus a não ser o Senhor. Eles tiveram que desprezar tudo aquilo que era engano sobre a vida deles. Porque o templo, o primeiro templo, só ruiu porque eles buscaram os outros deuses. Eles atribuíram a glória aos outros deuses. Quando eu e você atribuímos glória a alguém ou alguma coisa que não for a Deus, a chance do templo ruir, da sua vida ruir, é grande. Mas quando eu e você atribuirmos glória ao Senhor em todos os momentos, você vai ser a pessoa que vai andar nessa terra e as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: eu reconheço Jesus sobre a sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão poder viver como diz o apóstolo Paulo. Vão ver em você a pessoa que exala o bom perfume de Cristo. Se entregue a Deus. Renuncie ao mundo, renuncie ao pecado, renuncie os seus planos, sabe? Porque os meus e os seus planos não são nada comparados com planos de Deus. Renuncie, talvez, alguns sonhos seus que você sabe que não está alinhado com os sonhos de Deus. Porque quando nós renunciamos coisas importantes para nós, mas buscamos as coisas importantes de Deus, Ele, o Senhor, Ele faz até aqueles seus sonhos que eram mínimos se concretizarem. Aprenda a andar no caminho da renúncia para ver o Senhor te dando além daquilo que você almeja. Como diz no livro de Efésios, Ele dá para nós, Ele faz mais abundante e além daquilo que pedimos ou pensamos. Ande conforme a vontade de Cristo Jesus. Viva conforme o poder de Deus, pois Ele certamente, Ele abalará, diz a palavra no livro de Hebreus, que certamente Ele abalará mais uma vez. Ele abalará mais uma vez os céus e a terra. Ele abalará mais uma vez os céus e a terra. Mas eu e você vamos estar firmes. Vamos estar firmes e ali já cheio do poder de Deus vamos falar: glória ao Teu nome, porque nós cremos no Teu nome e por isso nós estamos firmes, vendo o Senhor agindo com poder. Igreja do Senhor, sou eu e você. Como o mundo tem nos visto? Como o mundo tem nos visto? Essa semana, né, para encerrar, essa semana teve aquele evento Lollapalooza e um monte de pessoas estão atacando a Priscila Alcântara porque ela foi naquele evento. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Mas muitas pessoas parecem que têm, muitos cristãos. Só que esses cristãos que estão hoje atacando a pedra sobre ela, têm levado, provavelmente, a mesma culpa que ela levou de estar no lugar onde Deus não estava. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar, nós devemos amar e não devemos julgar. A minha e a sua postura hoje tem que ser: não é de Deus, eu não faço. Não é de Deus, eu faço. Mas eu não posso, porque alguém fez colocar todo esse peso sobre ela. Porque a Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. Então, quando você andar por aí e ver um irmão, e talvez você fale assim: olha, pecou. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Porque Deus, Jesus disse, né, que às vezes a gente cuida de um cisco no olho do irmão e temos uma trave no nosso olho. Então, se você quer ter a glória da segunda casa, se preocupe em adorar a Deus, exaltar a Deus. Se o irmão cair, ajude a ele se levantar. Não o condene, mas o ajude, porque se você ajudá-lo, ele vai ser fortalecido e vai andar no poder de Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso,